Ponto Final CBN.
Amanhã o Ponto Final começa às 6h30. A gente te espera. Beijo, Carol.
Beijo, Débora. Boa noite para você e para os ouvintes. Até.
Produção foi de Matheus Leite. Trabalhos técnicos, Daniel Mesquita e Henrique Dias. Muito obrigada pela companhia. Tenha uma ótima noite.
Ponto Final CBN. Apresentação: Débora Freitas e Carolina Moran. Repórter CBN.
Oferecimento: Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 14 de julho de 2026. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o Brasil poderá recorrer à lei da reciprocidade se os Estados Unidos confirmarem tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. A decisão deve ocorrer amanhã. Durigan destacou ainda a importância de proteger empresas brasileiras e disse que está aberto a dialogar com setores que podem ser afetados com a medida. A Justiça de São Paulo tornou réus os quatro envolvidos na morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas durante um salto de rope jump em Limeira, no interior do estado. A jovem de 21 anos caiu de uma ponte sem estar presa a uma corda. A empresária Evelyn Gonçalves teve prisão preventiva decretada por homicídio e fraude processual, enquanto outros três são acusados de homicídio com dolo eventual. A Polícia Civil ainda busca uma câmera desaparecida após o acidente. Dois torcedores uruguaios foram condenados por atos de vandalismo no Rio de Janeiro. O caso ocorreu em outubro de 2024, antes de uma partida do Peñarol contra o Botafogo pela Copa Libertadores da América. Bruno Nicolás Sanches Moreira foi condenado a 6 meses de prisão pelos crimes de lesão corporal e resistência. Sérgio Gabriel Silveira Balbuena foi condenado a 2 meses de prisão por resistência. Horário de Brasília, 8:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quatro em campo, na Copa do Mundo.
Oferecimento: Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia, com a escalação campeã, a partida tá garantida.
Apresentação, Carlos Eduardo Éboli.
Muito boa noite a você, amigo e amiga, ouvintes aqui do Quatro em Campo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos juntos até as 9 horas da noite, nesse clima de Copa do Mundo e já vivendo um clima de final, né? Meio final, meio semifinal. Ainda falta uma semifinal, mas já conhecemos... O primeiro finalista da Copa é uma tal de Espanha, que domina seus adversários. Muito obrigado a você que acompanha o programa nas mais diversas plataformas digitais, que acompanha o nosso podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 14 de julho.
Escalação.
Michele Silva, tudo bem, Mi? Boa noite.
Tudo bem, Éboli. Boa noite para você e para todo mundo que está na nossa audiência.
Rafael Prates, fala Prates, boa noite.
Alô, Éboli. Boa noite, ouvintes da CBN.
Bruno Faria, tudo bem, Brunão? Boa noite.
Fala, Éboli. Boa noite para você, amigo. Boa noite para todo mundo que nos acompanha.
Paulo Alberto Xavier.
Primeiro tempo.
É, gente, nesse clima de Copa do Mundo, a gente tá chegando aí perto da decisão, decisão no domingo, né? E já sabemos o seguinte, a Espanha estará lá. Volta à final da Copa após 16 anos. Após 16 anos, a Espanha volta a brigar pelo título de campeã do mundo e vai tentar o bicampeonato, né? Chega na decisão com apenas um gol sofrido e iguala o desempenho da Itália em 2006, quando também chegou à final com um gol tomado. É, todo mundo caiu, tá? No favoritômetro para hoje, todo mundo caiu para a Espanha. Todo mundo, a França, o Mbappé, o Dembélé, a Michele, eu, Dudes, o Prats, todo
eu?
Mundo botou a França, todo mundo. É uma de 51-49, 53-47,
é, mas é empate técnico, né? Peraí.
No final das contas, todo mundo colocou a França como favorita.
É isso mesmo, joga na cara, Evelyn.
Eu acho todo mundo, muita gente. Diga lá, Michele.
Dois pontos, primeiro. Perder por pouco é diferente de tomar 7-1. A gente sabe bem disso. E segundo, o Deschamps falou que a Espanha era a favorita.
Mas a gente não. A gente não.
É, a gente não. O Dziak
botou 60-40. Nem tá aqui
pra se defender. O Dziak é exagerado. Ótimo, ele tá aqui pra se defender, posso falar dele. É. Ele tá exagerado. Falei pra ele já.
Aproveita. Pronto. Não fala não, Prats.
Foi, viu, Bruna? Você que não entrou nesse barco, ó, todo mundo caiu para a Espanha. E aí eu pergunto o seguinte, não é nenhuma surpresa a Espanha chegar à decisão. Né? A gente está falando de um confronto que reunia os dois grandes favoritos, assim, era uma unanimidade, França e Espanha, as duas principais seleções. Mas o que eu acho que surpreendeu hoje, me surpreendeu pelo menos, a facilidade como a Espanha alcança essa decisão. Esse jogo contra a França foi um dos jogos mais fáceis da Espanha na Copa do Mundo. Não deixou a França jogar. A que se deve esse domínio que aconteceu hoje da Espanha, hein, Michele?
Olha, eu vou te falar que eu entendo o que você disse como fácil, mas eu acho que para que tudo acontecesse como aconteceu, a Espanha teve que colocar muita concentração. Teve que colocar muito foco, porque eu vi a França fazendo muitas das coisas que fez muito bem ao longo dessa Copa do Mundo. A diferença é que a Espanha estava muito preparada para tudo que a França tentou fazer e a Espanha também tinha resposta. Nos outros jogos, a França ela não encontrou adversários que respondessem à altura. Foi a primeira vez, né, nessa Copa do Mundo que a França teve a sua defesa tão testada. E isso se deve a alguns pontos mais táticos assim, do jogo, mas que foram fundamentais para a vitória da Espanha, né? Por exemplo, como a Espanha controlou bem as costas da sua defesa, né? Controlou bem a profundidade, fez linha de impedimento, deixou o Mbappé impedido, deixou o Barcola impedido, teve lances assim, fez com que o Olise saísse do espaço entre as linhas de marcação, porque a bola não chegava nele ali. Foi o primeiro jogo que a gente viu o Olise buscando bola lá no campo de defesa, isso não acontecia, pelo contrário, os defensores da França eram os primeiros armadores do time, uma França extremamente desconfortável, porque pela primeira vez nessa Copa do Mundo um adversário pressionou ela tanto quanto ela já pressionou outros adversários, e uma Espanha que ainda no primeiro tempo, já depois de 1-0, fez algo que eu considerei muito inteligente, porque ela soube exatamente como controlar o jogo com a bola, fazer a França correr atrás da bola, e aí um elogio pro Dudes, porque não tá aqui, né, o Prats vai falar mal, mas eu tenho uma outra linha de amizade, mas uma Espanha que conseguiu fazer a França correr atrás da bola, e o Dudes falava muito sobre isso, sobre como esse seria um ponto de desequilíbrio, um possível ponto de desequilíbrio no jogo, e que, de fato, colocaria a França numa situação de instabilidade. E para mim tem muito a ver com isso, assim, muito a ver com isso, com o quanto que a França teve que correr mais atrás da bola do que com ela. A Espanha soube controlar muito bem o jogo. E depois tem as trocas do Deschamps também, que eu não concordei muito, mas eu dou muito mais méritos para a Espanha do que atribuo deméritos à França.
É, mas a gente inclusive ontem falou sobre isso, né? Como o Banco da Espanha, ele oferece mais situações e melhor qualidade que o Banco da França. Então, é aquelas coisas, Edouet, Barcola, Barcola, Edouet, Cherki, não tem muito para onde correr a França, entendeu? Porque se o time titular ali, o principal, se aquele trio, né, onde pode botar quarteto ofensivo, não funcionar ou não conseguir funcionar, eu concordo contigo, muito mérito da Espanha, lógico, né? Empurrou o Olise lá para o canto. Gente, o Olise, eu estou até agora tentando lembrar de uma jogada que o Olise fez, ofensivamente, que tenha terminado bem. Estou tentando lembrar e não estou conseguindo, né? O Dembélé, super discreto, mas tudo isso mérito de uma Espanha que mostrou muita solidez defensiva. O Prat, você também ficou surpreso com esse domínio espanhol? É, foi a vitória do jogo coletivo que anulou o talento individual francês?
Foi também, sem dúvida alguma, né, Boli? Assim, a Espanha estar na final da Copa do Mundo pela segunda vez não é uma surpresa. A surpresa é a Espanha ter alcançado o nível da atuação que alcançou hoje e ter transformado a França numa seleção muito pior do que ela é. É, e isso é mérito total da Espanha. Total e absoluto da Espanha. Michel falou muito bem, a Espanha fez um grande jogo, defensivamente, de novo, muito bem assim posicionada para inibir as ações ofensivas da França. Quando preciso, marcou a saída de bola da França de uma maneira que os outros não conseguiram marcar até então na Copa do Mundo. E contou com um jogo, de novo, muito bom no seu sistema defensivo. O Naisimon chega à final como goleiro da Espanha com um gol sofrido e a Espanha quase... Não é que ela não é vazada. Não acertam o gol da Espanha. Porque a Espanha, obviamente, fica muito com a bola.
Ela não é ameaçada.
Fica com a bola,
hoje não fez nenhuma grande defesa, o Naisimon. Não
é
fez
isso.
Nenhuma grande
então,
defesa.
Então, a Espanha que vai à final da Copa do Mundo é uma seleção muito bem treinada pelo Luis de la Fuente. Muito bem treinada. Muito organizada para atacar, muito organizada para fazer o que o treinador quer que faça. Muito organizada quando ela fica, nos raros momentos, menos tempo com a bola. E hoje foi realmente uma grande atuação. A Espanha não só gostou, como a Espanha gastou a bola contra a França, né? E piorar a França é algo que dificilmente alguém vai conseguir fazer. A Espanha conseguiu mais uma vez. Isso é muito mérito espanhol, que não à toa chega à final da Copa do Mundo desbancando uma grande seleção, que era a grande seleção até agora da Copa, a seleção que encantou na Copa do Mundo, como era a seleção francesa. Hoje pareceu assim uma equipe comum, pela maneira que a Espanha jogou, quando teve a bola, quando não teve a bola, pela maneira que a Espanha se posicionou e pensou e se concentrou para jogar hoje, vencendo a França como venceu.
Essa é uma definição muito bacana, Prats. A Espanha transformou a França numa equipe comum, né? Uma equipe que vinha sendo muito elogiada. É, usei vários termos aqui, né? A França está passeando, a França está domando
E eu quero falar uma outra coisa aqui, Éboli.
Fale.
Apareceu o James Bester Douglas, mas não foi o James Bester Douglas, foi o Evander Holyfield, que eu brinquei na semana passada em relação à França e Marrocos, falei, olha, até agora ninguém derrubou o Tyson. Quem vai derrubar o Tyson? Quem derrubou o Tyson em 90 foi o James Bester Douglas, que era um pugilista bem inferior ao Tyson e ao Holyfield. Holyfield não, a Espanha foi o Evander Holyfield contra o Mike Tyson, viu, Éboli?
É, só que dessa vez o Mike Tyson, no caso da França, não conseguiu nem dar uma mordidinha na orelha.
Não, e o Tyson só mordeu a orelha depois que perdeu, porque o Tyson não conseguia ganhar. É. Igual a França não conseguiu ganhar da Espanha, o Tyson não conseguia ganhar do Holyfield. É. E aí mordeu a orelha depois.
É, a França vai ter que arrumar uma maneira de morder a orelha da Espanha, porque, tá, olha, tá virando uma freguesia isso aí, hein? A Espanha arrumou a criptonita da França. Meu Deus do céu, que sequência... É, terceira semifinal consecutiva assim que a Espanha elimina a França, num recorte recente, vitórias da Espanha. A Espanha lida com muita naturalidade quando entra em campo com essa equipe que recebe elogios de todos os lados, que tem grandes talentos individuais, mas para a Espanha, Bruno, isso não é problema.
É, venceu na Euro, venceu na Liga das Nações e venceu na Copa do Mundo. A Espanha sim consegue fazer frente a uma grande França.
Lá vem eles de novo!
É, tem todos esses bordões que dá para ser utilizado. Ô Éboli, eu vi um jogo hoje, eu vi uma aula de futebol. Eu vi como se deve jogar um futebol, principalmente numa semifinal de Copa do Mundo contra uma seleção que era, para mim, a favorita. Eu não vou me abster aqui, não participei do programa, das porcentagens, mas para mim também a França seria classificada para a grande decisão. É, por que, que eu acho que foi uma aula de futebol? Primeiro porque
viu,
o De La
Fuente... honestidade, olha a honestidade, viu? Olha aí a honestidade. É.
Parabéns, Bruno
Faria. Poderia estar falando
está
hoje,
seguindo os meus conselhos.
Pra mim
muito
era
bom.
Espanha, é isso, olha aí. Parabéns, Bruno.
É, para mim seria a França.
Me lembra muito o Rafael Prats mesmo, me lembra muito.
É, para mim, como que foi uma aula de futebol? Primeiro porque em nenhum momento ela deixou de praticar aquilo que ela acredita a Espanha, que é ter a posse de bola, de colocar o seu adversário contra as cordas e, ao mesmo tempo, tomar posse de todas as funções dentro de campo. Isso, para mim, é muito claro na formação da Espanha. É óbvio que o jogo estava parelho até sair um pênalti bizonho e que o dinheiro não precisava ter feito, mas aconteceu. A partir do gol...
Azar também, né?
É um azar porque ele não olha para a bola, né? Mas assim...
Ele foi imprudente,
Foi imprudente, essa é a palavra, sem dúvida nenhuma. A partir desse momento que sai o primeiro gol, me chama a atenção que a Espanha controla o ritmo do jogo. Mas não é uma maneira de controlar se colocando atrás da linha da bola, esperando a França. É tocando a bola, é agredindo a França, é sem deixar a França chegar ao seu campo de ataque. E aí, uma aula de futebol, por quê? Você tira o espaço dos dois alas, você tira a jogada do um contra um e você tira principalmente a bola do Olise, que faz ela chegar nos atacantes, deixando, obviamente, o Mbappé muito isolado na frente. O camisa 10 e um dos artilheiros da atual edição do Mundial não tocou praticamente na bola. Ele praticamente não viu o jogo, tanto é que ele tem que sair muitas vezes da grande área para receber essa bola, tentar abrir espaço na defesa e tentar chegar até o gol do Unai Simon. Unai Simon, perdão. O que mais me chama a atenção nessa seleção da França, e aí eu tenho que concordar em partes com Prats, é que realmente fez uma França ruim nesse jogo. Tanto é que, para mim, foi a pior atuação do Olise. Ele tem que baixar a sua linha para receber essa bola e começar a criação de jogadas. O cartão amarelo do Rabiot no começo do jogo deixa ele pendurado em uma situação complicada e que ainda no primeiro tempo faz com que ele dê uma entrada dura e que ele pudesse ter recebido o segundo amarelo. Por isso ele não volta para o segundo tempo e aí entra o Koné. Muda completamente o formato do meio de campo. Porque o Tchouaméni vinha de uma lesão e ausência nos dois últimos jogos. O físico dele já não era o mesmo para aguentar e suportar os 90 minutos. O que eu acredito que provavelmente, se o time da França consegue chegar a uma prorrogação, o Tchouaméni seria o primeiro a ser substituído. Então, há um privilégio de se analisar o jogo da Espanha, em que De La Fuente fez a sua seleção jogar, não mudar as suas características e, ao mesmo tempo, tirar dos quatro atacantes... E aí eu acho que até foi um erro do Deschamps, e é óbvio que é muito fácil falar agora, em você tirar o Doué do time e colocar o Barcola pelo lado esquerdo. Ah, mas são duas opções que dão a mesma profundidade. Eu não teria mexido. De qualquer forma, ele mexeu, e era uma qualidade também que entrava nesse time. Mas os quatro homens de frente praticamente não conseguiram jogar. A França que eu assisti hoje, eu não lembro assim de uma atuação tão ruim, tão abaixo. Então, para mim, é uma Espanha merecida na grande decisão e que me surpreende muito pelo futebol apresentado. Nem parecia semifinal de Copa, Éboli. Para mim, parecia mais um jogo de primeira fase, assim, de tão fácil que foi. Mas quem conseguiu deixar esse jogo fácil, fácil entre aspas, porque foi uma seleção que marcou muito, que jogou demais, a Espanha chega, sim, grandona para a grande decisão. E eu queria destacar um jogador que pouco...
Quem?
Acho que até aqui na nossa transmissão, nas nossas transmissões, nos nossos programas, a gente fala bastante dele durante essa Copa, mas que para mim tem uma Copa nota 10 até aqui. Cucurella, lateral esquerdo da Espanha.
Demais. Melhor
que
lateral
competição.
Esquerdo da Copa, fácil. Melhor lateral esquerdo da Copa, fácil.
Ah, o Éboli. E mais um ponto que eu acho que tem que se destacar, né? O De La Fuente também bateu no peito e segurou o Pedro no banco, o Gavi no banco e colocou o Fabian Ruiz, que também
jogou
fez uma
muito,
partidaça hoje,
jogou
impressionante
muito.
Assim, demais. Ele bateu no peito
ele,
foi contra
ele, Rodri,
que
ele,
jogadores
Rodri
do Barcelona.
E Dani Olmo, os três, ele, Dani, Rodri, o Fabian
e
Ruiz
o Olmo.
E o Dani Olmo, cara, pegaram o meio de campo e falaram, aqui é nosso, acabou, não vai ter jogo, vamos fazer aqui, vamos brincar. O Rodri dita ritmo da partida. jogaram demais. A gente vai, assim, queria até passear com vocês sobre esses nomes da Espanha. Inclusive ontem no Cara a Cara, em cima das escolhas dos treinadores, a gente teve até algumas mudanças. A gente pensava que o De La Fuente fosse colocar o Pedri, e ele colocou o Fabián Ruiz. Do lado francês, colocou o Barcola e não o Doué. A gente estava apostando no Doué. Colocou o Tchouaméni, inclusive, no lugar do Koné. Então, algumas mudanças aí, alguns pensamentos dos treinadores que não bateram com o que a gente estava prevendo ontem na hora de fazer o cara a cara. E hoje tem cara a cara também, entre Inglaterra e Argentina, e também tem favoritômetro para Inglaterra e Argentina, tudo isso no segundo tempo. Mas o Fabián Ruiz, ele ganhou a posição de titular no último jogo. E é isso aí, e ganhou a confiança. Ganhou a confiança do Luis de la Fuente. E hoje fez uma partidaça. Né? A linha defensiva da Espanha, os laterais, para mim, Pedro Porro e Cucurella são os melhores laterais da Copa. Né? Como
Cubarsí.
É que você vai botar o Cubarsí com os melhores zagueiros da Copa? Como é que você vai botar o Rodri? Né? A gente está quase que desenhando uma também. Seleção da Copa. Né? O Laporte também, mas talvez tenha uma concorrência ali.
E sem citar a estrela da companhia, né, Bolívar? E sem citar a estrela da companhia. Sem citar aquele que individualmente
que não vai entrar na né? Mas que não deve entrar na seleção da Copa. Na minha não entra na seleção da Copa, o Lamine Yamal.
Vamos aguardar domingo.
Pra mim também não.
Tem domingo. Mas por domingo, enquanto, isso. Calma.
Efeito hoje Oliver Kahn, por enquanto.
Hoje, tô com você, Éboli, com os companheiros também. 5 ou 6 jogadores foram melhores que o Lamine Yamal, mas ele foi muito importante na vitória. O pênalti foi nele.
Sim.
Ele errou jogadas, mas ele dá trabalho.
Defendeu
o lado esquerdo
o
da França
corredor.
Sofreu. Também voltou, deu carrinho, ajudou a defender.
Não, sim, porque eu não quero ver ele defendendo o corredor. Eu quero ver o Lamine Yamal do meio pra frente.
Não, né? É tático.
É isso. Um contra um.
Ele vai entrar na seleção da Copa fazendo o que ele faz lá na frente, não defendendo o corredor, pô.
Mas ele é assim. Claro, porque a gente tá falando de seleção da Copa, mas falando de bola mesmo, futebol, o jogo desenrolando, foi fundamental o que ele fez. Ele oferece uma ameaça constante pela capacidade, pelo drible que ele tem, por pouco que ele não faz um golaço, porque ele tava impedido por um pouquinho só.
E... 15 do segundo tempo.
Exato. E ele ajudou muito na marcação. E eu insisto em falar isso porque... Mais uma vez eu vou fazer um paralelo com a seleção brasileira. É impressionante. Craques das outras seleções, as outras seleções se impõem e todos os outros craques fazem um trabalho defensivo. Fazem algum trabalho sem a bola. Mas na seleção brasileira é proibido.
E aí vem essa coisa do jogo. É um elenco, gente, que está sendo construído, né, desde os Jogos Olímpicos de 2021 pelo Luis de la Fuente. Tá, o Luis de la Fuente passou por todas as categorias de base. Vários desses jogadores estiveram nos Jogos Olímpicos. Medalha de prata, inclusive, perdeu uma decisão para quem? Para quem que a Espanha perdeu a decisão dos Jogos Olímpicos? Brasil. Né? E aí vem uma geração que está batendo esse time. Esse time todo encaixadinho. Né? Todo mundo sabe o que tem que fazer com e sem a bola. 37 jogos de invencibilidade. 37 jogos de invencibilidade. É um número muito sério. E que faz da Espanha favorita ao título contra a Inglaterra ou a Argentina, mas muito favorita, sem números, porque números a gente deixa para depois. Mas Inglaterra ou Argentina, qualquer uma das duas vai ter que jogar o que sabe e o que não sabe, ô Prats, para pegar, para vencer essa Espanha?
O sinal de hoje é um sinal muito forte, né, Éboli? Mas a gente tá quebrando a cara todo dia com esse negócio de favoritismo, né?
Não, mas
a Espanha... E eu adoro fazer isso. O que eu mais faço na profissão é isso aí, Éboli. Eu faço com uma certa convicção, inclusive. A partir do mata, a Espanha, pra mim, foi melhorando, foi evoluindo jogo a jogo. Contra a Áustria foi um nível, com uma exigência que a Áustria ofereceu. Contra Portugal, um outro nível, um segundo tempo melhor que Portugal, por exemplo. Contra a Bélgica, um outro nível. E hoje... realmente é o grande jogo da Espanha na Copa do Mundo. Esse nível de hoje, Éboli, a Espanha é favorita no domingo. Agora, não sei se ela vai repetir esse nível de hoje pro domingo. Se apresentar domingo uma atuação em relação a equilíbrio, concentração, posicionamento, organização que apresentou hoje, Para domingo é favorito assim contra a Inglaterra ou a Argentina.
E aí, Michele e Bruno?
Penso que é favorita também, mas é isso. Se já é difícil apontar favoritismo em semifinal, em outras fases da competição, na final esse conceito para mim ele fica bem assim, sem utilidade, né? Na prática mesmo ele raramente é um fator. Mas assim, em termos do que construíram até agora, na capacidade de controlar os jogos, de se defender, mas principalmente na capacidade de controle de jogo, a Espanha ela está à frente de Inglaterra e também está à frente da Argentina.
Eu concordo. Você,
Bruno, arremata aí.
Eu vejo a Espanha como favorita, porque vai ter um dia a mais de descanso, isso faz um pouco de diferença. Se for a Argentina, vai ter que ver como é que vai ser essa decisão contra a Inglaterra, porque a Argentina vem de duas prorrogações, e isso também desgasta fisicamente a seleção, e a Inglaterra vem de uma. Então, a ver como é que será esse confronto de quarta-feira. Mas eu vejo, assim, a Espanha pouco favorita. Tô com a Michelle, eu acho que final muda muita coisa. Uma expulsão no começo do jogo muda, um pênalti a favor da outra equipe muda, mas a Espanha, sim, pelo futebol apresentado e pela qualidade que demonstrou hoje em campo contra, para mim, a principal favorita ao título, que era a França.
E só para, antes de ir para o intervalo, aquilo que eu falei da Espanha, né, que está construindo essa geração, ou parte dessa geração, um trabalho desde os Jogos Olímpicos de Tóquio. Unai Simon, Cucurella, Merino, Pedri, Oyarzabal, Dani Olmo, todos esses estavam naquela medalha de prata nos Jogos Olímpicos, tá? No time titular, inclusive. Aí eu tô olhando aqui o Brasil. Santos, Daniel Alves, Nino, Diego Carlos, Guilherme Arana, Douglas Luiz, opa, Bruno Guimarães, Anthony, Claudinho, Richarlison, Matheus Cunha. Vamos para o intervalo.
Opa, Matheus Cunha.
Opa.
Mas vou te falar, tá? É isso que você está citando?
Vamos para o intervalo. Perdão.
Não, ia dizer que isso que você está citando representa muito da continuidade que também está na perdedora de hoje, né? Também está nessa França.
Uhum. Vamos lá, nosso primeiro intervalo comercial.
Quatro em campo, na Copa do Mundo.
Oferecimento, a Morro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia, com a escalação campeã, a partida tá garantida.
A jogada mais bonita, a emoção da vitória. Os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esportes. Todo domingo, a partir de 9:30 da manhã, com a apresentação de Carlos Eduardo Éboli.
Oito horas 30 minutos no horário de Brasília. A Copa do Mundo, claro, ainda numa reta final para a gente conhecer o novo campeão do mundo. Domingo, a Espanha na final contra a Inglaterra ou a Argentina, que jogam amanhã. No sábado, a França, que perdeu da Espanha hoje, vai disputar o terceiro lugar em Miami. Domingo, 4 horas, a grande final do Mundial entre Espanha contra a Inglaterra ou a Argentina. O que volta quinta-feira é o Campeonato Brasileiro, hein? 19:30, 19ª rodada do Brasileirão. 19:30 na quinta-feira, a CBN transmite para São Paulo parte da rede Botafogo e Santos. E na semana que vem, quem também volta a jogar é o São Paulo Futebol Clube. E o São Paulo movimentado, agitado, com jogadores chegando e outros saindo. Bruno Faria.
Perfeito, Rafael Prates. E um dos jogadores que já anunciou a sua saída é o argentino Alan Franco. Jogador de 29 anos de idade, ele foi cedido por empréstimo para o Tigres do México. ele que tinha contrato com o São Paulo, na verdade tem vínculo com o tricolor do Morumbis até o fim de 2028, ficará emprestado ao clube mexicano por uma temporada com opção de compra. O defensor que estava no São Paulo desde 2023 e tinha 26 partidas nesta temporada. Alguns dizem que ele perdeu espaço com o técnico Dorival Júnior. É verdade, muito por conta da possível contratação de Domingos Duarte. Eu digo possível contratação, está praticamente tudo sacramentado, mas depois de põe o casaco, tira o casaco, tantas vezes que aconteceu isso, o zagueiro português que está livre no mercado desde o seu término de vínculo com o Getafe da Espanha no dia 30 de junho, ligou para o tricolor no início dessa semana, pediu desculpas pela demora na resposta por uma possível chegada dele mais cedo ao São Paulo e aí aceitou baixar a sua pedida salarial, também a luvas, que são os valores relacionados ao acerto do vínculo dele com o São Paulo, que será diluído aí nos próximos anos. Ele deve ser anunciado aí nos próximos dias como novo defensor aí, como novo jogador da linha defensiva do São Paulo. Outro jogador, e aí já é informação do GE.globo, que está muito próximo de ser negociado, é o Tapia, Gonçalo Tapia. O atacante chileno negocia a ida também por empréstimo de uma temporada. O acordo prevê opção de compra para o Columbus Crew, time dos Estados Unidos, ou seja, Major League Soccer. A informação trazida pelo GE traz ainda uma opção de compra fixada em 1,5 milhão de dólares, cerca de 7 milhões e meio de reais, de acordo com a cotação desta terça-feira. São Paulo ainda bate o pé, tenta aumentar essa opção de compra para que ele possa ficar em definitivo. Lembrando que Tapia chegou ao São Paulo em junho do ano passado, emprestado pelo River Plate, e já em dezembro do ano passado, o tricolor firmou um vínculo com ele, aí válido por algumas temporadas, ficou com 60% dos direitos econômicos do atleta e o River Plate ficou com o demais. Existe chance ainda do São Paulo negociar mais um atacante. O Internacional de Porto Alegre sondou a situação do André Silva, mas ele rechaçou qualquer possibilidade de sair neste momento, o que faz com que o São Paulo corra atrás de negociações, por exemplo, pelo atacante Luca, o jovem que treina com os profissionais já tem um tempo, mas pode ser negociado aí nos próximos dias. São Paulo precisa de dinheiro, Rafael Prates.
É, quase todo mundo precisa no futebol brasileiro. De volta o 4 em Campo com Carlos Eduardo Éboli na CBN.
Intervalo. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 14 de julho de 2026. Termina amanhã o prazo dado pelos Estados Unidos para decidir se vão aplicar o tarifaço de 25% sobre as exportações brasileiras. O governo americano acusa o mercado brasileiro de práticas comerciais injustas e desleais. Os pontos de atrito envolvem barreiras ao etanol dos Estados Unidos, favoritismo ao PIX, em detrimento de operadoras americanas de cartões de crédito e alegações inéditas de falhas na fiscalização do desmatamento ilegal na Amazônia. Os interessados em participar do Fundo de Financiamento Estudantil do segundo semestre podem se inscrever entre hoje e a próxima sexta-feira. O processo é feito pelo portal Acesso Único, o FIES. É um programa de financiamento para estudantes em instituições privadas de ensino superior. De acordo com o Ministério da Educação, serão oferecidas quase 45 mil vagas. E o Conselho Nacional de Política Energética aprovou o aumento do percentual de etanol anidro na gasolina de 30% para 32%. A medida irá valer por 180 dias e poderá ser estendida pelo mesmo período. O Conselho atribui a decisão à instabilidade do mercado de petróleo em razão da guerra no Oriente Médio. No horário de Brasília, 8h36.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Segundo Tempo.
Muito bem, segundo tempo de jogo aqui no 4 em Campo, no clima de Copa do Mundo, com Rafael Prates, com Bruno Faria, com a Michele Silva. E antes da gente falar de Inglaterra e Argentina, que jogam amanhã com transmissão do Futebol Globo CBN, só dar mais uma informação: essa geração espanhola, a média de idade desse time que chega à decisão da Copa do Mundo é de 26,6 anos. É uma das mais jovens da Copa. Tem muita Espanha pela frente ainda, para desespero dos concorrentes, dos adversários. Ai, ai, ai. Ela tá lá, a CBF, fazendo plano. Já fez o plano para 2030. Já fica, fez também. Dizer,
fica tranquilo que tem um plano aí, né? Vencer a Copa América e as eliminatórias. Isso aí vai dar uma Copa do Mundo pro Brasil.
O plano é ganhar tudo. O plano é isso. É. Planejamento é ganhar tudo. Nossa, o planejamento é ganhar tudo. Gente, e daqui a pouco a gente vai ter a participação ao vivo do Leonardo Dai, ao vivo de Atlanta, tá? Palco desse jogo Inglaterra e Argentina. O que esperar desse confronto? E, aliás, não, vamos começar com cara a cara. Antes da gente falar do que vocês esperam do confronto, vamos com o cara a cara, né? Entre Inglaterra e Argentina. Aí depois a gente faz o favoritômetro também para amanhã. O Gabriel Dudziak já mandou aqui o favoritômetro dele, né? Está antenado, já acompanhou todas as provocações feitas por Rafael Prates. mandou aqui o favoritômetro dele. Mas vamos lá. Cara a cara. Começar no gol. Pickford ou Dibu Martínez, Michele?
Dibu Martínez.
Dibu Martínez. Prats.
Dibu Martínez.
Dibu Martínez. Brunão.
Acompanhe os companheiros.
Então, vamos lá, unanimidade para Dibu Martínez. Um voto para a Argentina. Conza ou Molina? E aí, Prats?
Nenhum dos dois assim inspira muita confiança, mas por ser um pouco mais da posição e conhecer um pouco mais o setor, Molina. Se tivesse Molina. O Reece James inteiro, seria o Reece James, mas é o Molina.
Molina. Molina, Brunão, também?
Molina também.
E aí, Mi?
Seria o Reece James, mas sendo o Conza, é Molina.
Mas eu acho que ele vai com o Conza, né?
Possivelmente, né? Jogando... O Reece James é um jogador que tem problemas físicos há muitos anos, né, Bordeiro? Um jogador que me parece ter liderança, enfim. O Tuchel trabalhou com ele no Chelsea também. Pode ser.
Ah, não sei.
Bem, vamos pelo cara que jogou mais até agora. Stones ou Romero? E aí, Bruno?
Essa é... É pau a pau, mas eu acho que a Copa do Romero é muito boa e ele chega como dúvida para a competição. Romero por pouco.
Romero por pouco, Michele?
Romero por muito.
Romero por muito. Prats? É
Romero por mais ou menos, para não ser pouco nem muito.
Sabia!
Ah, mas ele gosta de ficar em cima do muro.
Quase que eu falei por você, Prats. Acho que eu te conheço pouco. Olha aqui, converso contigo, Prats. Guerri ou Lisandro Martínez?
Aí é por muito. Lisandro Martínez.
Lisandro Martínez, Bruno.
Lisandro Martínez, mas por muito, com 1,75m, um gigante na zaga.
E aí, Michele?
Fecha com o Bruno.
Cara, só tá dando a Argentina até agora, hein? Toda a parte defensiva da Argentina. O Reilly ou Taliafico? Taliafico... Entrou no meio do caminho, né? Questões físicas, inclusive, impediram o Taliafico de começar a competição. E aí, Michele?
O'Reilly.
O'Reilly ou Taliafico? Bruno?
O'Reilly.
Você, Prats?
O'Reilly.
O'Reilly. Então, um
representante. Nós estamos concordando em tudo até agora, hein?
All right, Ebony.
Tá tudo muito... All right.
Tô curiosa por um voto do Bruno.
Rice, ou Paredes, que também
já sei qual é.
Entrou e não saiu mais. Formou uma parede ali na frente da zaga. Rice ou Paredes? Arroz ou parede? E aí, o Bruno?
Ai, é difícil, porque eu acho que o Paredes, ele se destacou muito bem, ele começa como reserva no time, ele entra, ele muda a característica do meio de campo da Argentina. Ah, e o Declan Rice é aquele homem da bola parada, mas... Caramba, Éboli, essa é difícil, vai, mas eu vou com Paredes.
Paredes fez o Scaloni dar uma reposicionada ali nos jogadores e o Almadinha ficou para depois. É, Michele?
Bem difícil, bem complicado. Duelo talvez mais equilibrado de todos, porque Paredes está fazendo uma grande Copa e jogando por todos os companheiros dele de meio que não estão tão bem, né? O Rice, ele já tem uma companhia um pouco melhor. Eu fico com a Copa do Mundo do Paredes.
Paredes, Prats.
Rice.
Não adiantou nada, Paredes ganhou. Anderson ou Depol, você, Prats.
Aí a diferença é grande, o Depol é muito importante, mas tem jogado mal. O Elliot Anderson, que vai jogar no Manchester City, tem sido um dos bons meio-campistas da Copa. Anderson.
Elliot Anderson. E você, Michele?
Anderson.
Bruno.
Acompanha os companheiros.
Bem, segundo que do lado inglês. Eu botei Bellingham e Enzo Fernandes. Acho que esse aí é o confronto, né?
Coitado
Bellingham
do Enzo, né?
E Enzo Fernandes.
É.
É, aí pula, né, gente? Vamos pular?
Abra os braços imediatamente.
É isso.
Então pronto, pulamos. É, vamos pular também Madueck ou Messi?
Não, eu coloco o Saka. Aí duvido que o Messi ganha. Troca o ponto aí, vamos ver. Vamos ver se o Messi é tudo isso mesmo. Troca aí, Éboli, vamos ver.
Mas o Madueck que jogou mais, não foi? Jogou mais que o Saka.
É, mas vamos trocar o ponto. Só pra ver o voto da Michelle e do Bruno,
troca.
Como
então,
que eles vão mudar.
Botamos
vai
o
lá,
Saka.
Vai.
Botamos o Saka agora. Saka ou Messi? Aí pula também, né?
Pula também.
Pula também. Eu só queria ver o voto do Bruno.
Não, é que tem que pensar no CNPJ, não no CPF.
Olha aqui, Harry Kane ou Julian Álvarez? Acho que a gente vai ter que pular essa também, né?
Ah, vai, Kane.
No cara, Julian
Álvarez fez um gol assim, fundamental contra a Suíça, mas Harry Kane.
Isso, né? Antológico, tá jogando bola agora, tá acordando agora pra Copa do Mundo, o Julian Álvarez, Harry Kane desde o início. E a última, Gordon ou McAllister? Prats?
McAllister por pouco.
McAllister por pouco. Michele?
Fecho com Prats.
Bruno?
Eu vou de Gordon, por pouco. Esperava mais do McAllister.
Tá, então fica o McAllister, a seleção desse Inglaterra e Argentina é Dibu Martínez, Molina, Romero, Lisandro Martínez, O'Reilly, Paredes, Elliot Anderson, Bellingham, Messi, Harry Kane e McAllister. Do lado argentino tem vários nomes também ingleses, né? Logicamente, tem tudo uma coisa. Então, mais Argentina, hein? Mais Argentina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 4. Ontem também foi 7-4 para a França, só quero dizer isso, tá? E agora é 7-4 para a Argentina. E quem é que vai treinar esse time aí com maioria de argentinos? O Tuchel ou o Scaloni, Michele?
A Copa do Tuchel é melhor, então eu fico com o técnico alemão.
A Copa do Tuchel é melhor. Você concorda com isso, Prats?
Concordo, mas voto no Scaloni.
Ué.
Concorda,
porque,
eu
assim,
também.
Eu contei o tempo do Scaloni como técnico da Argentina, né? Mas a Copa do Tuchel é melhor.
Aí já muda.
É que eu tentei empatar
pro
Bruno decidir.
Eu achei que o Tuchel mandou mal naquela declaração depois do sofrimento que foi contra a Noruega. Ah, que o time não jogou bem.
Foi que teve sorte,
mala.
Né? Mas sem sorte você não chupa nem um picolé, né, Bruno?
Nem um picolé, engaja com palito, irmão. É isso aí mesmo. Então, tu é mala, vaidade demais, quis valorizar muito o passe dele.
Calma, Éboli, o trabalho dele é muito bom.
Bota na
não,
conta.
Não é mala, não.
Bota na
ele
conta
é muito bom, isso sim.
Pô. Ah, meu Deus do céu.
Então,
calma, nós temos um voto pro Tuchel. Ah, pistolei. Pô, o cara quer ser mais, maior do que, mais real do que a realeza, pô. É, então, um pro voto pro Tuchel e um pro Scaloni. Bruno, desempata aí.
Thomas Tuchel, grande Copa.
É. Tá bom. Então o Tuchel vai treinar esse time.
Não gostou muito.
E o que vocês esperam dessa partida, hein? Vamos lá. O que vocês esperam dessa partida? Nas movimentações... Ó, o Dai tá ok. Opa! Eu ouço aqui um chamado. Leonardo Dai. Leonardo Dai ao vivo de Atlanta. Alô, câmbio. Leonardo Dai. Como está o senhor? Boa noite.
Tudo bem, Éboli. Boa noite. Boa noite aos companheiros e aos ouvintes também.
Me traga então informações, Léo, do palco do jogaço de amanhã, né? A gente até falou ontem, Léo, são as duas torcidas mais barulhentas, né? E aí eu tava vendo aqui que esse é o primeiro jogo considerado de alta demanda de segurança nos Estados Unidos. O Javier Milei, presidente da Argentina, pediu que as torcidas ficassem separadas no estádio, que não vai rolar. Eu queria saber se você confirma que há uma informação de que elas deverão apenas entrar separadas. Como é que está esse climão aí, Atlanta, hein?
É, na verdade funciona assim, né? Foi feita uma reunião de segurança para esse jogo que envolveu a polícia de Atlanta, evidentemente, a FIFA e também as autoridades de segurança dos dois países, né? Então, autoridades de segurança da Argentina e autoridades de segurança do Reino Unido. Essa questão da separação das torcidas é assim, a FIFA já separa naturalmente o grosso, digamos assim, das torcidas, né, atrás dos gols. Então, quando você compra o pacote de ingressos da seleção, né, quando você não vai comprar o ingresso por jogo, você, essas pessoas que compram esses ingressos, elas são alocadas atrás dos gols, de um time e de outro, né, de um time num gol e de outro time no outro. É, o que acontece? Para além disso, tem muito argentino e muito inglês que vão pro jogo e que não fazem parte desses pacotes. Gente que comprou ingresso só para esse jogo, gente que comprou ingresso separado para cada um dos jogos. Não dá para você controlar essa parte. Então, o grosso das torcidas da Argentina e da Inglaterra, elas vão entrar por portões separados. A Argentina no portão 3, a Inglaterra no portão 4, e vai haver essa separação. Agora, no mais, as pessoas que estão nos setores centrais, as pessoas que compraram ingressos neutros, digamos assim, é absolutamente incontrolável. Isso não tem como você fazer essa separação. Hoje eu estive na FanFest aqui de Atlanta para assistir o jogo entre Espanha e França e a gente viu muito inglês e muito argentino e assim, nenhum mínimo sinal de nenhuma confusão, tudo na maior tranquilidade, vários inclusive conversando uns com os outros, assim, falando do jogo, falando da vida, falando de qualquer coisa. Então assim, até agora pelo menos não houve nenhum incidente digno de nota. Agora, o esquema de segurança vai ser pesado. Serão 1.600 policiais mobilizados aqui, não só no estádio, como também nas principais vias de acesso ao Mercedes-Benz Stadium, onde a gente está aqui em Atlanta. Então, existe sim um cuidado muito especial e que, repito, envolveu autoridades de segurança dos dois países. Mesmo estando longe, né, eles ofereceram informações importantes sobre comportamento, sobre, enfim, várias coisas, né? E existe também uma confiança de que foi feito um filtro já na entrada nos Estados Unidos, né? Então, assim, que a gente já falou muito sobre isso ao longo da Copa, né? Sobre as questões de imigração, de entrada no país. Quem tem ficha suja nesse sentido, né? Quem já tem um histórico de violência, em teoria, não passou por esse funil. E isso também tranquiliza um pouco as autoridades. Agora, o cuidado é, evidentemente, redobrado para garantir que nada de ruim aconteça nesse jogo.
Não, vamos torcer para que nada realmente negativo aconteça, que seja uma grande festa, como foi hoje, e que Inglaterra e Argentina façam um grande jogo. Léo, eu estou assim, aceleradíssimo aqui, que tem mais um intervalo ainda, tem um favoritômetro com a turma, mas mais algum detalhe a respeito de ambiente de Inglaterra e Argentina que você possa passar para a gente? Você há pouco acompanhou a entrevista coletiva do Lionel Scaloni, né?
E do Thomas Tuchel também, do técnico da seleção da Inglaterra. Sim. Também. E assim, de mais importante da entrevista do técnico da Inglaterra foi que todos os jogadores estão bem, então principalmente aí sobre Declan Rice, né, e o Reece James, a Inglaterra está com todo mundo pronto aí para esse jogo. No caso da Argentina, o Scaloni falou só repetidas vezes assim sobre o orgulho e sobre esse time já ter dado toda a prova que precisava dar sobre a sua vontade de vencer, a sua gana, a sua raça, e que para amanhã é isso. Os dois times têm coisa a melhorar, mas que a Argentina já deu provas mais do que suficientes sobre o seu caráter para jogos como esse de amanhã.
Maravilha. Obrigado, Léo. Bom trabalho, tá? A gente volta a se falar amanhã. Valeu. Aí, já no dia desse grande jogo. Valeu. Leonardo Dai, ao vivo de Atlanta.
Por dentro da Copa. Oferecimento. Amor Roy Amortecedores faz parte da seleção Drive. O melhor time de peças para seu carro. Vonder. Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia. Com a escalação campeã, a partida está garantida.
Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta. Um favoritômetro, hein?
Quatro em campo.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos vivendo?
E você, já parou para pensar nos futuros possíveis?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia convidamos você para entender as mudanças que estão moldando amanhã. E em cada episódio, recebemos um convidado especial para ampliar essa conversa.
Nesta semana, quem participa é Renata Petrovic, Head de Inovação do Bradesco, para falar sobre o futuro das finanças.
O banco está muito mais invisível, ele está muito mais presente nas suas jornadas do dia a dia. As pessoas não necessariamente vão entrar no site do banco para procurar um financiamento. Isso tudo é muito mais fluido.
Você pode assistir aos episódios no Spotify e no YouTube, ou ouvir no aplicativo, no site da CBN e nas principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa. Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Oito horas 53 minutos, 8h53, quinta-feira está de volta o Campeonato Brasileiro. Quinta-feira, 7h30, com o CBN transmitindo, com a Rádio CBN transmitindo, Botafogo e Santos. O jogo será no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O Santos Futebol Clube, Bruno Faria.
Esse duelo pela 19ª rodada, ou seja, a última do primeiro turno do principal campeonato do nosso país. Gabriel Bontempo e Moisés realmente devem ser desfalques para esse confronto. O meia Gabriel Bontempo, que enfrenta dores na região do púbis, segue naquele trabalho de transição para o gramado. Diferentemente da última semana, ele já treina com chuteiras, mas só deve ser liberado para participar das atividades completas após zerar esse incômodo. O atacante Moisés trata de uma torção no tornozelo direito, que ocorreu no amistoso contra o União São João. A tendência é que a dupla não seja relacionada pelo técnico Cuca para a partida diante do Glorioso. Quem o técnico já sabe que não poderá contar é Gabigol. O centroavante está suspenso para essa partida. E aí o treinador tem duas opções. Rony, que vive um momento ruim na temporada, em 24 partidas nesse ano, ele fez somente um gol. Foi na vitória contra o Noroeste pelo Campeonato Paulista no começo do ano. Já são mais de 5 meses sem conseguir balançar as redes. A outra opção é Tassiano. O meio atacante tem números um pouco melhores do que o Rony nessa temporada. Em 23 partidas, são 4 bolas nas redes. Rafael Prats, se você fosse o treinador do Santos, iria com Rony ou Tassiano?
Tassiano, se tiver num dia bom, pode virar Tassitanos. Quinta-feira, 7h30, Botafogo e Santos, na volta do Brasileirão, com transmissão na CBN. Volta o 4 em campo.
Tóquio Marine Hall apresenta, dia 18 de julho, Masters of Voice, com Eric Martin, vocalista do Mr. Big, Edu Falaschi, ex-vocalista do Almá e muito mais. Dia 31 de julho, Marcos Zibelucci, uma noite especial cantando todos os sucessos. Dia 8 de agosto, The Smiths Experience, direto da Inglaterra, o maior tributo a The Smiths do mundo, cantando os clássicos que marcaram gerações. Informações e vendas, tokyomarinehall.com.br.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
Quatro em campo.
Muito bem, vamos lá com o favoritômetro de amanhã. E aí, o favoritômetro e um porquê de 40 segundos, hein? Para cada um. Começa contigo, Prats.
Inglaterra, 48%, Argentina, 52%.
E o porquê de 40 segundos?
Porque, não, porque imagina um jogo equilibrado, a Inglaterra teve até atuações um pouco melhores, mas a Argentina me parece que tem recurso para melhorar. Tem exatamente de onde tirar. E tem que tirar amanhã, senão não vai jogar final domingo contra a Espanha. Imagino que ela tem condição de tirar amanhã e alguns meio-campistas possam aparecer para jogar o que não jogaram ainda.
Então 52 a 48 para a Argentina, né? Michele.
51 Inglaterra, 49 Argentina. Acredito que vai começar a pesar o desgaste físico e mental dos últimos jogos da Argentina. Vejo um jogo muito aberto entre as duas seleções, mas acho que essa parte física vai pesar um pouco contra a Argentina e eu desconfio que o Lionel Scaloni não vai fazer a mudança de meio campo ali, de repente tirar o Enzo para deixar o time um pouco mais competitivo e a Inglaterra pode se sobressair nesse sentido, principalmente com o Bellingham.
Bruno.
53% Inglaterra, 47% Argentina. Acho que a questão física pode pesar para as duas seleções, mas é um confronto bastante equilibrado. Mesmo assim, eu vejo uma seleção inglesa muito mais forte na bola parada e nas construções de jogadas do que propriamente a seleção albiceleste.
Bem, o Dudes mandou aqui 55-45 a favor da Inglaterra. É exatamente o meu percentual também. A favor da Inglaterra. Vamos ver amanhã. Grande jogo. Transmissão aqui do Futebol Globo CBN. É a segunda semifinal da Copa do Mundo. Acabou, hein? Valeu, Mi. Braço, Prats. Braço, Bruno.
Valeu.
Até mais. Tchau, tchau.
Boa noite.
Boa noite.
Quatro em campo. Na Copa do Mundo.
Oferecimento. A Morro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia. Com a escalação campeã, a partida tá garantida.
Apresentação Carlos Eduardo Éboli. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 14 de julho de 2026. O PRTB anunciou o lançamento da pré-candidatura de Leonardo Avalanche, a presidência da República. Ele é o presidente nacional da sigla. A legenda se colocou como a única sigla conservadora nessas eleições. Em pleitos passados, o partido obrigou o ex-coach Pablo Marçal, hoje no União Brasil, e abrigou melhor, e o senador Hamilton Mourão, atualmente no Republicanos. A diarista Paola Cirino foi indiciada pelo latrocínio de um casal de idosos em Belo Horizonte. Segundo a investigação da Polícia Civil, a mulher foi ao apartamento das vítimas com a intenção de dopar os dois e furtar bens do casal. Quatro pessoas que compraram os objetos levados pela diarista vão responder por receptação. E os Estados Unidos retomaram os ataques ao Irã momentos antes da entrada em vigor do bloqueio naval a portos e áreas costeiras da República Islâmica. Segundo Washington, a ofensiva busca reduzir a capacidade iraniana de atacar embarcações que transitam pelo Estreito de Hormuz. Em resposta, a Guarda Revolucionária do Irã lançou ataques contra bases norte-americanas no Bahrein e no Kuwait e prometeu impedir as exportações de petróleo e gás até a retirada das forças norte-americanas da região. A escalada amplia os riscos para a segurança e a diplomacia na via marítima. No horário de Brasília, 9:01.
Repórter CB.